Oferecimento, Óticas Carol, Jandaia Calcário, Comigo, Unimed, Grupo Ravel, concessionárias Ravel Fiat e Ravel Renault, Aventura Jeep e Aventura Ram, Posto 15, com abastecimento 24 horas, Paese Supermercados, A Ideal Tecidos, Casa da Construção, Brasil Mangueiras e Parafusos, pode nos chamar de Brasimã, Ipiranga Metais, Ferragens, Ferramentas e Acessórios, Protege Clube, Droga Story, Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade. Rivecar Auto Center.
Agora, na Morada FM, a informação do tamanho que ela é. Comece o dia com a Patrulha 97.
Patrulha 97.
Reportagens, entrevistas, política, prestação de serviços, opinião. Uma equipe de profissionais levando até você o que é notícia no ar.
Patrulha 97.
Costa Filho.
7:01. Alô, bom dia, felicidades para você. Hoje é segunda-feira, 6 de maio do ano 2024. Começa pela Rádio Morada do Sol FM, o Patrulha 97. Durante todo o programa de rádio hoje, o convidado é o pré-candidato a prefeito de Rio Verde, Carlos Cabral. Ele está aqui e vai conversar com a gente na Morada do Sol FM, no Patrulha 97. É bom só lembrar os ouvintes, como ele é pré-candidato, a lei eleitoral impede perguntas, qual o seu projeto nisso, naquilo, então essas perguntas a gente nem vai ler para ganhar tempo. E a fase de pré não pode, aí já vem a outra fase logo mais aí, que é a candidatura definida, aí sim pode perguntar o que quiser dentro do tom político e administrativo. Mas o Patrulha 97 da Rádio Morada do Sol FM está cumprimentando a Regina Reis. Bom dia, Regina.
Bom dia, Costa Filho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. A segunda-feira começa com chuvas apenas no Mato Grosso. No Distrito Federal, o tempo fica aberto. Goiás está com o dia todo com tempo aberto, sem previsão para chuvas. Em Rio Verde, sol, algumas nuvens, mas não tem previsão para chover também. A temperatura neste momento é de 18 graus. A mínima vai ser de 18 e a máxima de 32 para o dia de hoje, conforme o site Clima Tempo.
O Patrulha 97 da Rádio Morada do Sol FM está apenas começando.
Patrulha 97.
A informação dos principais acontecimentos.
Com Costa Filho e Regina Reis.
Agora pra você.
Voltando aqui na Rádio Morada do Sol FM no Patrulha 97, mas a bola rolou no Campeonato Brasileiro, Série A, Fluminense e Atlético Mineiro 2-2, Bragantino e Flamengo empataram em 1-1, Corinthians e Fortaleza não saíram do 0-0, Vitória da Bahia foi goleada em casa 3-1 para o São Paulo, Atlético do Paraná 1-0 no Vasco da Gama, Botafogo 1-2, Cuiabá joga. O Cuiabá jogou com o Palmeiras em casa e o Palmeiras ganhou por 2-0.
Os jogos do Rio Grande do Sul foram adiados.
E os jogos do Rio Grande do Sul foram adiados. Mas que tristeza, hein? Triste aquilo. Tá comovendo o mundo, comoveu o mundo. Mas Deus, sobre todas as coisas, sobre tudo isso. Mais informações do esporte às 11:30. No Bola na Mesa, equipe Sensação da Galera, comando Ituriel Nascimento. Com o Lindenberg e o Frei. Brita na Jandaia Calcário, Calcária na Jandaia Calcário, Pedra Marroada, Areia Grossa, Areia Fina, Granilha Jandaia Calcário, 3547-2320, Goiânia 3212-3645. No início do programa aqui, eu quero fazer uma observação política dentro da sucessão em Rio Verde. O pré-candidato a prefeito, Dr. Oswaldo Fonseca, teve movimentação esse final de semana aqui em Rio Verde. Roberto Nasso, presidente do Republicanos TVI, Zé Hélio, ex-governador. Agora, o que me chamou a atenção politicamente falando, o Pedro da Silveira Leão, que é uma reserva moral em Rio Verde, da Arena, do PDS, do PP hoje, nunca fugiu politicamente, nunca saiu dessa linha e é uma pessoa respeitada. Ele esteve presente, ficou o tempo todo praticamente lá, prestigiando o evento do Dr. Oswaldo Fonseca. Mas aí vem a leitura política, politicamente falando. O Pedrinho do Emílio é tio do Walter Bailão. Walter Bailão é pré-candidato a vice na chapa de Dr. Wellington Carrijo. Voltaremos ao assunto. Carlos Cabral, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Rio Verde. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.
Bom dia, Costa. Bom dia, Regina. Bom dia ao Júnior Pimenta. Bom dia a você que nos ouve aqui pelos microfones da Rádio Morada do Sol. É uma alegria estar aqui nessa manhã com você. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Quero com muito carinho aqui saudar a todos os nossos companheiros aqui de partido que nos ajudam aqui. Cumprimentar aqui o professor Fernando Uma, o Edmar Cabeleireiro, o Edesito, o Tigrão lá da Promissão, o Chuíta, o Milton, a Laine. Agradecer também o meu irmão Marcão, que está ali, o Luciano Moraes. Chegou ali também o Milton da Uruana, cumprimentar ele. O Gil de Gelé, nosso companheiro, Jesus Catarino, André Gouveia, a Carla, o Israel, o Abdala, o Claudenir, enfim, todos os nossos amigos que nos acompanham aqui nessa manhã, e agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui e conversar com todo o povo de Rio Verde, também da região, sobre os nossos projetos, sobre a nossa proposição, nosso desejo de disputar as eleições desse ano. E começo aqui, Costa Filho, também deixando o meu cumprimento e minha solidariedade a todos os nossos irmãos gaúchos, né? Como você disse, passam por uma tragédia sem precedentes, talvez uma das maiores catástrofes da história do nosso país, né? Quem não está acompanhando muito direitinho a situação e não viu, por exemplo, ontem o que aconteceu na cidade de Canoas, não tem dimensão do que está acontecendo, né? Milhares de pessoas sem ter como, inclusive, sair dos lugares ilhadas, muitas pessoas perdendo suas vidas, e aqui na nossa cidade nós temos muitos amigos, muitos gaúchos que vieram para cá ajudar no desenvolvimento e que tem familiares que estão envolvidos também na tragédia. Nós temos muita gente aqui apreensiva nesse momento com tudo que está acontecendo, e todos nós temos que ser solidários, né? Pedir a Deus que abençoe todo o povo do Rio Grande do Sul para que possam chegar a uma saída rápida dessa situação, a nossa solidariedade.
O porquê da pré-candidatura de Carlos Cabral visando as eleições em Rio Verde para prefeito?
Costa, eu sempre digo que um homem, ele é escravo das suas ideias, e os nossos trabalhos na vida pública, nós também somos escravos da opinião pública, nós somos escravos dos nossos companheiros, e devemos sempre ter uma atenção muito grande ao nível do projeto político que a gente quer trabalhar e apresentar. Eu, desde quando ingressei na vida pública, eu até sempre digo isso, né? Primeiro, eu ingressei na vida social. Ingressei num trabalho na Igreja Católica, onde eu comecei a minha militância enquanto jovem, animador de comunidade de jovens, depois coordenador de comunidades, depois fui coordenador da diocese, chegando até uma coordenação em nível nacional, onde eu trabalhei animando movimentos juvenis no Brasil inteiro, e fui descobrindo nesse caminho que havia um contexto social que demandava uma intervenção e que a gente precisava de dar nossa parcela de contribuição para a sociedade. E obviamente que isso me fez envolver aqui com os problemas da cidade, com questões que afligem a nossa cidade, até ter sido candidato a vereador em 2004, tendo sido duas vezes candidato a prefeito em outras oportunidades, até a minha primeira eleição para deputado estadual, que aconteceu em 2010, graças ao povo da nossa cidade, o povo do estado de Goiás. E é claro que cada cidadão que vive, mora na cidade, que tem um pensamento político, que tem um desejo de intervenção, que tem um desejo de mudança, eu creio que o ápice desse projeto, o sonho maior de qualquer um desses projetos, é poder um dia dirigir a sua cidade. E esse, é claro, é um desejo pessoal nosso, mas também é um projeto que está na cabeça de muitas pessoas que nos acompanham politicamente nesses muitos anos. Existem diversas formas de se ver o mundo, diversas maneiras de se enxergar a política, de se enxergar a população, e numa dessas formas está o grupo político que me acompanha, que tem uma visão um pouco diferente, que tem uma leitura da cidade diferente e que tem uma proposição de fazer coisas diferentes do que nós estamos vendo. Então esse grupo também nos anima, nos encoraja e faz parte de um projeto também que a gente vem ao longo dos anos, e você aqui é uma grande testemunha ocular disso. Digo testemunha ocular, podia falar até uma testemunha auditiva disso, porque logo que venci as últimas eleições para deputado estadual, disse aqui no seu microfone, nos microfones da Rádio Morada, que terminava ali uma campanha e iniciava uma pré-campanha rumo à Prefeitura de Rio Verde, para levar os projetos que a gente debateu aqui já em outras oportunidades, para levá-los a cabo. E é claro que, em sã consciência, qualquer um tem que fazer uma boa avaliação do momento que a cidade vive, do governo que nós temos. Agora, a gente ainda acredita que, com o que Rio Verde arrecada hoje, com tudo aquilo que a gente tem potencial para fazer, nós podemos avançar muito mais. E essa leitura eu tenho já não é de hoje, tanto é que disputamos as eleições anteriores, inclusive naquela que o Zé Henrique foi meu vice, com uma aliança com o MDB naquela oportunidade, dizendo que Rio Verde podia muito mais. E esse é o lema, que inclusive tem gente até copiando, o lema que eu venho debatendo há muito tempo, que Rio Verde pode muito mais, a gente pode muito mais do que o que está sendo feito. Não estou aqui avaliando que está ruim, eu estou aqui dizendo que, pela nossa capacidade, pelo povo trabalhador que existe nessa cidade, nós podemos fazer muito mais do que o que está sendo feito. E esse é o debate que a gente quer fazer. E quando a gente fala que a gente pode fazer mais, a gente pode, inclusive, incluir mais pessoas no progresso e no desenvolvimento de Rio Verde, que essa é a tônica do nosso projeto. O crescimento de Rio Verde, o avanço da nossa cidade, o progresso de Rio Verde tem que ser dividido com todos. Nós queremos o progresso dos empresários, nós queremos o progresso dos produtores rurais, nós queremos o progresso dos professores, da população de baixa renda, dos trabalhadores, enfim, nós queremos dividir o progresso de Rio Verde com todo mundo, porque assim a gente vai, de fato, fazer jus à vocação que nós temos de ser uma grande metrópole, uma cidade extremamente desenvolvida, mas com todo mundo tendo oportunidade em igualdade.
Nós estamos com o deputado estadual Carlos Cabral, pré-candidato a prefeito, falando com a gente aqui, é o convidado da manhã de hoje. Deputado, no primeiro mandato, na primeira eleição de prefeito do Paulo do Vale, que ele venceu, vamos falar assim, no início da sua primeira eleição, melhor dizendo, ele disputou com Euler Cruvinel, que tinha mandato federal, com Lissau e Vieira, e aí ele, o prefeito, naquela oportunidade de candidato, ele batia sempre, o lugar do deputado é lá, foi eleito para isso. O senhor teme alguma situação nesse sentido, nos grandes debates que vão acontecer visando a sucessão em Rio Verde?
Ô Costa, isso não me preocupa absolutamente nem um pouco. Eu acho que todos nós que estamos na vida política, nós somos feitos do processo. E o processo político, ele é diferente de uma razão lógica. Muitas vezes as pessoas usam esse debate para atender interesse pessoal ou interesse da disputa. O fato de eu estar hoje deputado estadual e querer disputar a eleição para prefeito não vai deixar nossa cidade desassistida de nenhuma forma, até porque nós temos outro deputado estadual eleito aqui na cidade e que, nas próprias palavras do prefeito, várias vezes ele elogia dizendo que é o melhor, né? Que tudo que aconteceu em Rio Verde agora é como se não tivesse tido história antes e ninguém lutando pelas coisas antes, fosse só ele que tivesse feito. Então, aproveitando inclusive dessa leitura dele, que a gente pode dizer, ó, tá tranquilo, se a gente vencer, viermos a ser candidato, viermos a vencer as eleições lá na frente, nós vamos ter representante. E diferentemente de todos os meus adversários, de todos os pré-candidatos que concorrem, inclusive do próprio prefeito, o tratamento que eu naquela cadeira vou ter é extremamente diferente de tudo que já se passou na história de Rio Verde. E tá aqui alguém para te dar um testemunho que todas as vezes que fui eleito deputado, eu tive oposições, assim, mortais dos prefeitos de Rio Verde. Em eleições anteriores aqui, você sabe, eu já falei isso nesse microfone, fui candidato sozinho, sem apoio de nenhum vereador, sem prefeito contra, todo mundo lutando contra. Então pode ter certeza que se um dia eu sentar naquela cadeira, a minha leitura com relação a quem é mandatário nessa cidade, o meu trabalho vai ser diferente. Quando as eleições acabam, Regina, o palanque há que ser desarmado. Essa falta de desarmar palanques é que vai promovendo com que Rio Verde vá ficando para trás em algumas políticas, como, por exemplo, a gente está perdendo o debate do aeroporto, da aviação regional, para Jataí, por conta de uma série de questões políticas e de falta de unidade.
Sobre essa questão, depois da hora certa, a gente volta com esse assunto aqui no microfone Morada para Óticas Carol. Alô, venha para a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas. Sabe por que Óticas Carol tem os melhores preços de armação e lentes? Por ter a sua fabricação própria, e assim fica bem mais barata a armação a partir de R$ 79,90 e lentes a partir de R$ 59,90. E também a entrega mais rápida de Rio Verde para toda a região. Óticas Carol, seus óculos prontos com qualidade a partir de 5 minutos. São duas lojas em Rio Verde, Avenida Presidente Vargas, 259 Centro, e no bairro Popular, Rua 20, esquina com a 77. Carlos Cabral, pré-candidato a prefeito em Rio Verde, é o nosso convidado e ele está aqui e a gente volta depois da hora certa.
Você está ouvindo Patrulha 97. Apresentação Costa Filho. A força do rádio Rio Verdense.
Costa Filho.
7:19, estamos aqui com Carlos Cabral, deputado estadual e pré-candidato a prefeito em Rio Verde. Você foi interrompido em função do bloco comercial, o senhor entrou no assunto do projeto do aeroporto, como é que é isso, o senhor, perdendo para Jataí, que chegar aonde?
Eu estava fazendo inclusive o raciocínio, Costa, que eu acho que é o mais coerente que tem, que aqui em Rio Verde passa a eleição, quem ganhou a eleição é combatido veementemente pelo grupo político vencedor. Acho que a gente já passou da hora de dar um basta nisso e começar a construir politicamente, trazendo as pessoas para perto e desarmando palanques. O dia que eu sentar naquela cadeira, se Deus e o povo de Rio Verde me permitir, a primeira virada de chave que eu quero dar é exatamente essa, que a gente precisa da força de todo mundo para fazer Rio Verde progredir. E é nesse sentido que cidades aqui vizinhas, como a querida cidade de Jataí aqui do lado hoje, que tem políticos que se uniram e trabalharam pelo bem comum, que está levando uma vantagem da gente aí, que muito em breve a gente vai ter ali um aeroporto que vai concorrer com o nosso aeroporto Rio Verde, correndo risco, inclusive, a gente poder chegar até a perder alguns voos, porque lá você tem uma pista mais adequada, uma pista moderna, estruturada, que obedece regras para descida de grandes aviões, de grandes aeronaves, e daqui a pouco a gente pode perder esse debate para uma cidade que se preparou, que se organizou politicamente e que está nesse aspecto à nossa frente. Então, nós precisamos rapidamente correr ao encontro de algumas coisas que ainda nos demandam uma atenção maior, e muitas vezes essa atenção maior fica de lado porque se gasta mais energia para combater politicamente pessoas que têm mandato ou para combater grupos adversários do que de fato para se trabalhar pela cidade. Isso precisa ser rompido. Eu estou pré-candidato e quero e apresento uma proposta para que a gente seja diferente do que está posto até hoje em Rio Verde, porque se não fosse para ser diferente, não tinha razão da gente colocar o nosso nome para pré-candidato. Eu quero que seja diferente no tratamento com os grupos políticos existentes na cidade. Eu quero que a gente tenha um tratamento diferente com as outras lideranças que já passaram pela nossa prefeitura, pela frente do executivo. O que que eu estou querendo dizer com isso? Se amanhã eu vier a ser candidato, se eu vier a vencer as eleições, é óbvio que eu quero contar com a experiência, com o conselho do prefeito Paulo do Vale, com o conselho e a experiência do prefeito Juraci e de outros e outras que já passaram por aquela cadeira. Se a gente começar a unir forças em prol disso, a gente vai ter resultados muito melhores ali na frente. E esse é o nosso propósito. É assim que eu quero poder trabalhar, convergindo interesses, convergindo ideais, convergindo propostas e, principalmente, acabando com essa divisão que a gente vive na nossa cidade num pós-eleição, que isso não tem ajudado no nosso progresso. E aí a gente vai parar de perder para algumas cidades vizinhas, vamos avançar demais e vamos realmente pegar a nossa vocação de ser uma grande cidade e transformá-la numa realidade.
Deputado Carlos Cabral, sobre esse assunto que o senhor levantou do aeroporto, foi tema também de entrevista coletiva quando o Chavagra foi apresentar para a imprensa as novidades da feira, uns 15 dias antes de começar a festa. Ele mostrou a contrariedade sobre isso. Na coletiva com o governador Ronaldo Caiado, o Divino Ronaldo, do programa rural aqui da Rádio Morada do Sol, levantou essa questão. Então está todo mundo do meio empresarial preocupado com essa questão do aeroporto.
E nós temos vários fatores agravantes, né? A impossibilidade de área onde o aeroporto está hoje para fazer crescimento de pista, um problema com as redes de energia que circundam a nossa cidade, que a gente tem que ter uma atenção especial para isso, para poder pensar no desenvolvimento do aeroporto. Então, eu pessoalmente, é uma coisa que já está na nossa cabeça, que eu já vinha pensando sobre isso e acho que nós temos que nos debruçar, nós temos que achar uma outra localização estratégica que tecnicamente se possa fazer o aeroporto melhor e fazer um aeroporto adaptado com a realidade que a gente vive hoje em Rio Verde. Você veja, por exemplo, os dias que o governador vem na cidade, a gente vê um caos ali, porque pessoas que vão para lá para recebê-lo se misturam com passageiros E é um verdadeiro caos ali naquele terminal de embarque. E gente que está ali, às vezes, esperando para embarcar, vira uma confusão, aquele monte de gente. A gente passou da hora da gente ter um hangar específico para esse desembarque de autoridades ou de voos privados, diferentemente dos voos de carreira. Enfim, é preciso se pensar isso na progressão da pista para a gente poder receber grandes aviões, poder fazer de repente até uma linha de integração Brasília-São Paulo, aqui com uma aeronave maior, porque hoje está em Rio Verde querer ir para Brasília, a capital federal. É impossível, nós não temos um voo regular para Brasília, nem um voo direto. Então a gente precisa pensar em iniciativas como essa, mas isso demanda em primeiro lugar uma infraestrutura adequada para a gente poder receber esse tipo de operação no aeroporto de Rio Verde. Então, na minha cabeça, assim, se você perguntar o que você imagina, eu teria, estando sentado naquela cadeira, teria a capacidade de oferecer aquela área à venda em troca de uma outra área com uma pista construída no sentido Goiânia, onde você tem uma liberdade maior com relação às redes de energia, que eu já disse que circundam a nossa cidade. Você teria a possibilidade de desenvolver uma pista maior e uma pista dupla para você chegar aqui na cidade com o passageiro, criando terminais de integração, quem sabe fazer até uma rodoviária junto com o terminal do aeroporto, fazer uma integração do modal do coletivo com o avião, numa área maior, numa área mais apropriada para isso, tirando o fluxo de grandes ônibus de dentro da nossa cidade. Enfim, existem coisas que podem ser pensadas para melhorar a nossa cidade, e é nesse aspecto, ô Costa, que eu quero me deter. Até para não ficar preso nessa ideia e não parecer que eu estou vendendo aqui uma proposta de pré-candidatura, que de fato isso está na minha cabeça, mas sobretudo eu queria só dizer isso a você e a quem está nos ouvindo, que a gente nessa pré-campanha nós vamos debater propósitos, nós vamos debater temáticas que nos conduzam a uma candidatura, porque esse é o momento da gente ir para uma convenção e ser homologado pelo partido como candidato, e para isso você tem que ter um projeto, e o nosso projeto não é um projeto que está só na cabeça do Carlos Cabral. Nós vamos fazer, junto com os nossos companheiros de partido, os nossos pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores, um grande mutirão de reuniões com 5, com 10, com 50, com 100 pessoas, com quem quiser vir, um mutirão para pensar a nossa cidade para os próximos 40 anos. E nós batizamos esse movimento de Rio Verde 40 anos em 4. Nós queremos fazer com uma gestão de 4 anos possa trazer benefícios que seriam alcançados em 40. E como é que a gente faz isso? Ouvindo a população. E nós começamos agora, nesse mês, as reuniões nos bairros, as reuniões por segmento, reuniões com pessoas que querem nos ajudar na pré-campanha, reunião com pessoas que, independentemente se estão apoiando outra pré-candidatura ou se participa de outro movimento político, são bem-vindas para nos dar opiniões, para a gente construir um plano de propostas, um plano de proposições, pensando na nossa cidade, que contemple a nossa população. Nós queremos, por fim, a individualidade e a pessoalidade nas gestões de Rio Verde. Nós queremos que o povo participe. É esse povo que a gente quer trazer para o centro. Então, nós vamos para o bairro, nós vamos lá para a associação comercial, se ela quiser nos receber, nós vamos falar com os açougueiros, nós vamos falar com os supermercadistas, vamos falar com o pessoal de farmácia, com as oficinas mecânicas. Nós queremos, enfim, falar com todo mundo para o dia que a gente chegar numa campanha, você ter o maior número de leituras e de opiniões sobre Rio Verde para você poder apresentar um plano para governar a cidade. E esse plano foi batizado de 40 em 4, porque eu tenho certeza que nesses 4 anos a gente pode, estando à frente da prefeitura, fazer o que demoraria talvez nas mãos de outros em 40 anos para ser feito. Então esse é o projeto 40 anos em 4, que nós vamos dar largada nesse mês, ouvindo a população. E aí eu quero até colocar uma coisa aqui. Pode ser, se você me perguntar, que em algum momento eu chame as farmácias. Peguei aleatoriamente a primeira coisa que veio na minha cabeça. Ó, todo mundo que é dono de farmácia, a gente podia se reunir para ouvir as dores desse segmento. Você pode falar para mim assim, o povo tem medo. E é verdade. Eu concordo que tem. É muito difícil fazer uma reunião política em Rio Verde porque todo mundo tem medo. O povo tem medo, ninguém vai comparecer. Se comparecer 2, eu já estou satisfeito. Os outros que não puderam comparecer ou que tiver medo vão ter canais pelas redes sociais, até pela internet, para poderem nos enviar propostas, caso não queiram se arriscar. Esse é o meu grande combate. Nós precisamos superar esse curral eleitoral que é feito em Rio Verde, das pessoas terem medo de se encontrar comigo, ou de se encontrar com o Daniel Câmara, ou de se encontrar com o Lissauer, ou com o Oswaldo, que são outros pré-candidatos, tem medo de se encontrar por represália. Nós precisamos de romper com isso, Costa. Rio Verde não é mais uma cidade provinciana e a gente não pode mais admitir fazer curral eleitoral, perseguição política com empresário, com servidor público, escravização eleitoral, escravização de voto. É com essa tradição que a gente quer romper. E eu digo, inclusive, para quem está nos ouvindo, né? Se você quer uma cidade livre, onde você possa se manifestar, dar opiniões, poder participar livremente, sem perseguição, o seu caminho é a pré-candidatura de Carlos Cabral. Porque é a única que vai ter coragem de fazer esse debate, que amanhã não vai ameaçar servidor, amanhã não vai ameaçar empresário, não vai mandar represália de fiscal, de polícia, do que quer que seja. Nós queremos uma cidade livre para crescer e se desenvolver, sem pouquíssima interferência da gestão. As pessoas já dão um duro danado para estabelecer, por exemplo, uma empresa, um negócio, e ainda sofrer perseguição é muito difícil. Mas, sobretudo, quem quiser participar...
Aqui em Rio Verde está havendo essa perseguição?
Como há? E como há? Só para você ter ideia, na eleição passada, Costa, eu estava na minha festa da vitória e uma professora da rede municipal, estava na minha festa da vitória e chorando veio me abraçar depois do discurso de vitória que nós fizemos e falou assim: eu quero te pedir desculpa porque eu fiquei com medo da pressão que eu recebi e não tive coragem de votar em você. Fiquei com medo de descobrirem o meu voto, não votei, estou arrependida. Quem fez essa pressão? Fui eu? Claro que não, até porque ela nem votou em mim. Então isso é uma prova, eu vivo isso diariamente. Quem está nos ouvindo aqui, você pode ver que a população de Rio Verde, servidor público, empresário, todo mundo tem medo de participar do processo político. As pessoas não têm coragem de levantar. Eu estou aqui falando, estou vendo servidor público pré-candidato estar aqui atrás desse vídeo balançando a cabeça, porque é verdade. E eu estou falando aqui de um servidor público federal que lá dentro da instituição federal, eu não preciso nem citar o nome, sabe que tem muita gente que é perseguida lá se estampar uma opinião política. Ah, meu Deus do céu, se levantar... Já viu o ditado prego que levanta a cabeça, martelo nele? É assim que o pessoal trabalha aqui em Rio Verde e hoje não está sendo diferente do que foi ontem, do que foi anteontem, porque nós estamos reproduzindo aqui práticas ancestrais de coronelismo. É disso que a gente quer ficar livre. E com isso eu não estou dizendo que Rio Verde está ruim. Eu estou dizendo é que a gente pode estar muito melhor do que o que a gente está hoje se as pessoas puderem ter voz, ter vez e ter lugar. Como dizia uma canção da igreja onde eu participo: ter voz, ter vez, lugar.
Carlos Cabral, pré-candidato a prefeito pelo PSB, é o entrevistado da manhã de hoje, conversando com a gente. Vem a hora certa, a gente volta já. Voltando aqui na Rádio Morada do Sol, FM Patrulha 97, 7 horas e 34 minutos. Estamos aqui na Morada do Sol FM com Patrulha 97. Deixa eu passar mais uma informação politicamente falando de primeira mão. É que aqui em Rio Verde, na eleição de 2024, a fonte que me passou merece crédito. Depois de conversar com a família com ele, está descartado 100% estar fora de pré-candidatura em Rio Verde o empresário José Carlos Sintra. Voltaremos ao assunto. Deputado Carlos Cabral, olhando aqui no meu WhatsApp, tem duas perguntas querendo saber. Por que até hoje o Cássio, a pergunta endereçada ao senhor, como deputado, não conseguiu pôr o Cássio aqui em Rio Verde para funcionar?
Costa, nós temos uma luta que está atravessando mais de um mandato e mais de um governo com relação a algumas obras aqui em Rio Verde, como a conclusão do anel viário, a do Cássio, que passou por problemas de licitação, empresa que ganhou não deu seguimento, a outra empresa que entrou tiveram problema, questionamento do processo licitador na justiça, enfim, dizem que aquele ditado, parece que tem uma cabeça de burro enterrada ali. E o mais impressionante, que aqui eu tenho que reconhecer isso, é que o governo do governador Ronaldo Caiado, e essa é uma virtude, ele só dá largada em obra quando o dinheiro para ela está reservado. Ele não anuncia obra e não dá um start em obra sem que o dinheiro daquilo esteja completamente reservado, e essa tem sido uma realidade em praticamente todas as obras do Estado. E aquela ali, o problema, inclusive, não é esse, o problema de dinheiro. Ali nós temos, tanto no caso quanto no anel viário, nós temos problemas com o processo licitatório, nós temos problemas com a regularização, enfim. Mas eu quero reservar essa pergunta para conversar com o deputado no momento que estiver aqui na entrevista o deputado. Hoje eu queria voltar o nosso foco aqui para a eleição de Rio Verde e dizer que uma das questões que, estando pré-candidato e possivelmente estando sentado à frente daquela cadeira na prefeitura, é que eu vou me empenhar junto com todas as lideranças para que a gente ajude esses processos a serem cada vez mais destravados, né? Rio Verde não pode ficar dependente dessa situação como a gente está, né? Uma cidade importante, e agora está saindo aqui essa duplicação da continuidade da Pausanes até o Anel Viário, na saída da GO210 ou 174 para Montevidil, que é uma luta histórica de empresários, uma luta da classe da sociedade civil organizada, da classe empresarial, das pessoas, e que quanto tempo ficou ali aquele travamento, né? Eu, pessoalmente, se estivesse na cadeira, quando a coisa estava meio desandada, eu já tinha chamado o governador, falado: governador, por favor, municipalize esses 6 quilômetros e chama a responsabilidade para mim, e eu vou fazer com os nossos recursos aqui, seja buscando empréstimo, seja com caixa da prefeitura, enfim, vamos fazer e vamos resolver, porque aquilo ali é um gargalo. Você imagina chegar em Rio Verde, a gente tem uma feira da altura e da imponência da Tecnoshow hoje, e as pessoas seriam obrigadas a passar naquele asfalto ali todo remendado, trepidando, e uma coisa horrível. E num trecho que muitas vidas já se perderam, quantas pessoas já perderam a vida ali, quantos acidentes já se envolveu nesse pequeno pedacinho que há muito tempo, isso há mais de 20, 30 anos, já tinha que ter sido resolvido e se arrasta até hoje. Mas graças a Deus está saindo agora, com o esforço consorciado da sociedade civil organizada, dos parlamentares, dessa legislatura, de legislaturas anteriores e também do prefeito, que era que reconheceu. Eu estive em reunião com o governador Caiado na legislatura anterior, junto com o prefeito Paulo do Vale, com o Chico, com o Lissauer, enfim, tem uma gama de pessoas que participaram daquilo ali, para que a gente, todo mundo junto, pressionando, conseguisse que hoje aquilo fosse uma realidade. Então, quando eu digo que, respondendo de novo aquela pergunta, né, vai deixar de ser deputado estadual para ser prefeito, vai ser um prejuízo. Não, não vai ser, porque eu serei um prefeito diligente com todas as demandas da cidade, e nós teremos deputado para nos acompanhar, sem dúvida, porque não vou fazer oposição a quem tem mandato. Nós precisamos somar a força e trabalhar pela cidade.
Carlos Cabral, pré-candidato a prefeito, falando com a gente, é o convidado da manhã de hoje para Brasil Mangueiras. Precisou de parafusos, ferramentas manuais, elétricas, equipamentos de proteção individual, mangueiras hidráulicas? Para você ou a sua empresa? Procure na Brasil Mangueiras e Parafusos. Só lá você vai encontrar a maior variedade da região. Além de ter de tudo, ainda oferecemos o catálogo virtual pelo site brasilmangueiras.com.br e central de entregas pelo pedido. É 992-225709. Brasil Mangueiras e Parafusos, facilitando o seu dia a dia. Nós estamos aqui para a Casa da Construção, é o seu melhor lugar. Aqui tem qualidade, a maior variedade. Casa da Construção é referência na cidade. Então não perca tempo, venha comprovar. Casa da Construção é o seu melhor lugar. A Avenida José Walter, número 994, setor Morada do Sol. Anote o telefone, que também é o WhatsApp, 3612-7575, é o telefone. Estamos com Carlos Cabral, deputado estadual, pré-candidato a prefeito pelo PSB. Deputado, a gente escuta muito das pessoas entendidas da política que oposição dividida beneficia quem está com a caneta na mão. E vários comentários que a gente escuta aqui e acompanha é que tudo que o prefeito Paulo do Vale quer é essa pulverização das oposições. O que o senhor pensa sobre isso? E o senhor vê alguma possibilidade da uniões das oposições em Rio Verde, visando a sucessão de Paulo do Vale?
O Costa, eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas de análise política, porque a política, as eleições, o processo eleitoral, não é uma ciência exata. Ela não é como a matemática, onde você pega 2 e acrescenta 2 e o resultado sempre terá que ser 4, porque não existe outra possibilidade. A política não é uma ciência exata, a política é uma ciência social, e os resultados que se obtém, eles derivam de uma série de coisas que às vezes são inacreditáveis, às vezes um simples fato. É como o termo do momento, viralizar na rede social. Às vezes você posta um conteúdo extremamente interessante, ninguém se interessa por ele, e às vezes uma pequena bobagem faz com que hajam milhões de participações e de curtidas. Transferindo isso para a eleição, eu posso pegar 2 exemplos para falar sobre isso. Eu posso pegar São Luís dos Montes Belos, onde o meu amigo Major Edelcírio é o prefeito lá atualmente, no segundo mandato. No seu primeiro mandato, ele disputou contra uma dinastia. Eu costumo até brincar com ele que ele subiu no tamborete e fez discurso no megafone. Ele não tinha nem candidato a vereador, uma chapa sem grana, sem estrutura nenhuma, e do outro lado um poderio histórico da cidade todo reunido, e ganhou ele, e subiu em cima do tamborete para fazer discurso, e faz uma bela gestão em São Luís. Ou posso transferir para Rio Verde, a cidade onde nós moramos, e fazer um outro paralelo, onde esse discurso na eleição passada foi o discurso que fez eu recuar da minha pré-candidatura, para não ter a, digamos, a divisão das oposições, e ter ido apoiar o Dr. Oswaldo naquela oportunidade. O resultado foi o que nós tivemos na urna. O Dr. Oswaldo, com todas as oposições unidas, não venceu as eleições. Então não há uma matemática exata para isso. Eu, pessoalmente, sou daqueles, eu já falei isso aqui várias vezes no microfone, que toda pessoa, Regina, que tenha desejo, que tenha vontade, que se filiou a um partido, que tenha um trabalho social, que tenha experiência, que tenha capacidade, porque esses valores têm que estar presentes. Experiência, capacidade, condição de conduzir uma cidade que arrecada praticamente 5 milhões de reais por dia, tendo essa condição, a pessoa tem que buscar o seu lugar ao sol, tem que ir para a disputa. A gente engrandece o debate, a gente força com que os outros candidatos possam fazer mais compromisso e debatam mais a cidade, e as duas experiências que eu citei aqui já mostram que esse discurso é o discurso de quem quer colocar abaixo de si os interesses dos outros. Então eu não quero colocar os interesses de nenhum outro concorrente nosso abaixo dos meus, de forma nenhuma. Se eles têm ideias, têm propostas, vamos juntos debater a cidade e deixa para a população fazer o juízo de valor. Analista político que fala isso são os mesmos que na eleição passada estavam aos microfones dizendo que eu não venceria as eleições para deputado estadual, e eu já estava com a carreata da vitória na rua correndo há muito tempo, porque eu já sabia da minha eleição quase uma hora antes, e analista político no rádio dizendo que eu não ia ser eleito deputado estadual, e eu já estava comemorando. Então, com todo o respeito às opiniões de cada um, que eu respeito, eu tenho a minha. Eu acho que quanto mais a gente tiver gente se propondo ao debate, fazendo compromisso, debatendo e fazendo a população se interessar, porque isso é a chave do negócio, é que a gente pode ter uma vitória. Se isso, lá no final do processo eleitoral, se traduzir num benefício ou não para a candidatura da situação, isso para mim pouco importa. Para mim o que importa é que a gente tenha condição de debater a cidade, levar propostas e deixar com que a população livremente escolha quem ela acha melhor. E se escolherem a mim, estarei muito satisfeito e vou corresponder.
Seu vice já está definido, Carlos?
Não, eu não tenho vice definido. Nós estamos buscando ampliar o leque de alianças ainda em diálogo com outros partidos políticos que ainda não tenham tomado posições, ou que tenham tomado posições e estejam desagradadas nas posições que tomaram. E eu sou daqueles que ainda acha que o espaço da vice tem que ser definido lá na convenção. Até porque há legitimamente outras pré-candidaturas, outros postulantes que podem vir a conversar conosco e quem sabe até pleitear esse espaço. Então eu não fecho portas, não acredito nesse tipo de campanha prévia em que você já vai para uma pré-campanha com tudo definido, a chapa já fechada e formatada, e significa que não tem espaço para mais ninguém, nem para opinião, nem para construir juntos. Então nós temos algumas pessoas que já nos procuraram, demonstraram esse interesse, e todos que conversaram comigo eu tenho dito: vamos fazer juntos uma pré-campanha e lá na convenção a gente junta todo mundo e escolhe o que for melhor para a nossa chapa. Esse é meu propósito e é assim que eu vou trabalhar até no dia, se não me engano aqui, o Dr. Valdeli pode me ajudar, até no dia 5 de agosto, 5 de agosto mesmo, que é uma data simbólica, inclusive para nós, é o último dia para as convenções. E sendo esse o último dia ou não, para mim, como é uma data simbólica, a nossa convenção será no dia 5 de agosto.
Carlos Cabral, pré-candidato a prefeito, é o convidado da manhã de hoje. Olha, quando se pensa em sementes de soja, o primeiro nome que vem na cabeça é Semente São Francisco. Qualidade superior, inovação, alta produtividade e segurança ao produtor. Semente São Francisco, quem planta Semente São Francisco, colhe qualidade. Nós estamos aqui com os produtos do grupo Tancar Hortifruti. Você que é dono de restaurante, hotel ou motel, cansado de pagar por produtos de baixa qualidade, a Tancar está a mais de 20 quilômetros de retirada da cidade, aonde é o plantio e onde é feita a colheita. A água é a melhor qualidade possível do país. Tancar Hortifruti, lá trabalha também, além disso, oferece condições especiais para clientes de CNPJ. Não perca tempo, ligue agora, 3622-2000. Hora certa e a gente volta.
Está ouvindo Patrulha 97. Apresentação Costa Filho. A força do rádio Rio Verdense.
Costa Filho.
Um bom dia para o Julinho Coca-Cola, mandando um forte abraço para Carlos Cabral, dizendo que é você, está com você, é seu amigo, registrando aqui, passou bem cedinho isso daqui. Mas antes, faltando 5 minutos, o dono da rádio, o Júnior Pimenta, falou ao lado do verdadeiro dono da rádio. Então, o Martinho Turiel Nascimento está aqui, tem um recado em nome da Rádio Morada do Sol FM, não é isso, Turiel? Bom dia.
Desculpa, deputado, é uma questão até que... Perfeito. Só para nós deixarmos aí claro que nós estamos fazendo um trabalho, a Rádio Morada do Sol, mais com alguns empresários que a gente vai estar trabalhando, e que nós iríamos, a partir de hoje, principalmente amanhã, nós fazemos uma parceria, Rádio Morada do Sol e algumas empresas que estão sendo conversadas aí, para a gente fazer um trabalho para buscar recursos para o Rio Grande do Sul. Que eu acho que todo o Brasil tá assim, comovente com isso, e a Rádio Morada do Sol não pode ficar aleatoriamente dessa situação. Então, eu quero dizer a todos, aos empresários, a você que pode, que a partir de amanhã nós vamos acabando de acertar, ajustar alguns detalhes, e nós traremos amanhã a definição para que nós possamos fazer nossa parte, porque o Rio Grande do Sul é um estado que é brasileiro e nós temos consideração. Aqui existem inúmeras famílias gaúchas, centros de tradições gaúchas, e nós respeitamos muito, e é com esse intuito, com esse objetivo que a Rádio Morada do Sol vai entrar numa parceria com algumas empresas para levar recursos para o estado do Rio Grande do Sul, que nós achamos que realmente está necessitado, mostrar que nessas horas a Rádio Morada do Sol é parceira para ajudar. É isso que a rádio serve, é para que nós possamos fazer, no mínimo, esse trabalho para ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Me desculpe pela oportunidade que eu tirei aí, para quebrar um pouco o seu raciocínio. Agradecer a você e ao Costa pela oportunidade. Obrigado.
Muito obrigado aí ao Ituriel Freitas Nascimento por essa fala importante. Todo mundo, o planeta inteiro está se doendo e solidário essa questão lá do estado do Rio Grande do Sul.
Só lembrando que o CTG também está recebendo doações, né? Que é um... Acho que é bom a rádio falar com o CTG, porque dá uma credibilidade até para quem está mandando, que eu tenho certeza que os gaúchos aqui, que inclusive fazem parte do CTG, tem parentes lá, podem ajudar nesse processo. Parabéns, Ituriel.
Costa, deixa eu registrar aqui algumas participações do Marco Aurélio, o Antônio Adilson, a Laiane Cristina, o Edilson, Fábio Lima, todos participando aqui, desejando a você, Carlos, boa sorte nessa nova empreitada como pré-candidato. E registrar também, Costa, está desaparecida Nadiele Pereira da Silva, ela tem 15 anos, foi vista a última vez no dia 1º/5 às 10 da manhã. Então, quem souber o paradeiro, a família está desesperada à procura dessa jovem.
Estamos aqui, se Deus quiser, ela vai voltar para os braços da família, nada melhor do que a família e Deus nessas alturas. E sempre, né? Carlos Cabral, nós já estamos aqui no encerramento, mas a gente escuta muito nos quatro cantos da cidade, no meio político, o pessoal falando, ó, o Carlos Cabral, ele sempre está sendo pré-candidato a deputado, candidato a prefeito, para garantir daqui 2 anos a reeleição. Outros falam também, o Carlos está politicamente a serviço do Paulo. E também fala que você também é muito ligado a Lissauer. Diz que se a oposição acaba fortalecendo o pré-candidato de Paulo do Vale. O que você tem a falar sobre isso? O que há de verdade nisso, cara?
Costa, eu costumo dizer assim que falar até papagaio fala. E quem reproduz esse tipo de comentário, verdadeiramente é uma pessoa que não me conhece. Não me conhece nem um pouco. E a primeira coisa sobre isso que eu quero dizer é que essas pessoas precisam de respeitar a minha história. Respeitar o deputado que tem o maior número de mandatos por essa cidade. O meu nome já está gravado na história de Rio Verde como parlamentar eleito por 4 vezes e que tem um amplo serviço prestado em todo o estado de Goiás e que nunca, nenhuma das 4 vezes em que me tornei deputado estadual eleito, tive apoio de um prefeito, de um vereador ou recurso de qualquer candidato que viesse me propor qualquer coisa. Por favor, respeitem a minha história. Respeitem aquilo como que eu sou como pessoa em primeiro lugar. Eu sou diferente de todos aqueles que colocam o dinheiro na frente das disputas eleitorais. Veja você, cidadão, que quer uma mudança na nossa cidade de Rio Verde. O teto para o gasto de eleição de prefeito em Rio Verde será de R$2 milhões por candidatura de acordo com as leis do TSE. Observem quanto irão gastar os nossos adversários e quanto já estão gastando. Porque já na pré-campanha, muita gente que estava comigo foi embora para outras candidaturas por dinheiro. Foram comprados. Se venderam e foram comprados. Podem dar 1000 desculpas, mas toda a população sabe de quem estava ao meu lado e passou para o outro lado por conta de proposta financeira. Não foi nem eleitoral, nem viabilidade de eleição, foi dinheiro. E essa realidade de dinheiro na eleição de Rio Verde, ela já vem nos afastando do processo democrático liso e fiel, aquele que representa a população há muito tempo, quando alguns candidatos aí no passado começaram a inflacionar e colocar o dinheiro na frente das pessoalidades, das potencialidades dos candidaturas. Tanto é que hoje, se você anda na cidade, quando alguém vai perguntar sobre a minha candidatura, a primeira resposta é que quase todo mundo dá, mas ele não tem dinheiro para ganhar a eleição. Gente que ganha eleição com dinheiro esquece a população, favorece o seu grupo ou aquele outro grupo, e é contra isso que eu quero romper. Agora, eu tô cansado de ouvir pessoas que vêm dizer: ah, mas você tem uma aliança com o Lissauer. Contra... tem aliança com o Lissauer? Coisa nenhuma. Agora, tem uma aliança com o Paulo. Estão dizendo isso aí, que a minha candidatura interessa ao Paulo. Se a minha candidatura interessa ao Paulo, isso é um problema dele. O Paulo nunca veio conversar comigo sobre a minha pré-candidatura. Perdão, até corrigindo aqui. O Paulo nunca veio falar comigo sobre essa pré-candidatura. Assim como o Lissauer. A última vez que eu falei com o Lissauer, eu não dou conta nem de te precisar, porque eu não tenho nem ideia de quando foi. Se eu pegar meu WhatsApp aqui, eu posso te mostrar, talvez, porque eu não apago histórico, quando é que foi a nossa última conversa. Então, da mesma forma que tem gente que fala assim: ah, o Carlos Cabral é de direita. A esquerda fala isso pra mim. E a direita, eu ando na rua e falo: o Carlos Cabral é de esquerda. As pessoas, elas te rotulam conforme os objetivos dela. Já chamaram mil vezes que o meu partido é um partido de esquerda. Quando o Lissauer foi eleito duas vezes no partido que eu estou hoje, as duas vezes que ele foi eleito deputado, a última vez que ele foi candidato a prefeito, foi pelo partido que eu estou hoje, o PSB 40, só vocês puxarem na memória. Aí agora, porque eu filiei no 40, todos os adjetivos vão ser esses. Vão me chamar de muito mais coisa, Costa. Eu já estou acostumado. Sabe por que vão me chamar de muito mais coisas? Porque eu sou o contrário de todos eles. Eu sou o temor dessas pessoas, porque elas sabem que quando eu, se um dia tiver a possibilidade de sentar naquela cadeira, as pessoas mais simples e humildes dessa cidade vão ter oportunidade. E a gente vai governar para todo mundo. É disso que eles têm medo, de perder os privilégios. E para isso, vale me adjetivar, vale falar mal da nossa pré-candidatura, vale tudo. Só não vale para eles perder. Só que eu não tô no jogo para isso. Eu tô nesse jogo para representar as pessoas que nunca foram representadas, e nós vamos sim para a disputa, eles gostando ou não.
Deputado, infelizmente o tempo venceu, só dá tempo para falar um bom dia. Muito obrigado pela sua atenção e as pessoas que estão aqui no auditório. Muito obrigado, um bom dia.
Obrigado, Costa, Regina, obrigado, Rádio Morada do Sol. Espero que venham outras oportunidades e que a gente possa debater Rio Verde. Espero ver essa sala aqui com todos os pré-candidatos e a gente conversar franca e abertamente sobre o futuro de Rio Verde. Muito obrigado, Deus nos abençoe.
Muito obrigado ao deputado Carlos Cabral. Bom dia, até amanhã, Regina.
Muito bom dia para você, Costa, aos nossos ouvintes também. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Um bom dia pro Zé Bigode, estive no aniversário dele lá em Santo Antônio da Barra, no rancho, no final de semana. Tchau.